mais do que um objeto, falar sobre cultura da mesa é falar sobre a restauração de lares, a restauração de famílias. É falar sobre os princípios eternos da palavra de Deus que nos guiam e nos norteiam para termos uma vida abençoada. Porque, na verdade, queridos, tudo que a gente vive nesse mundo caído, a dissolução do pecado, é pela quebra dos princípios que o Senhor nos deu para nos proteger, para que a gente pudesse ter uma vida de paz e não de mal. E quando Jesus vem ao mundo, eu já ouvi muita gente dizer: ah, o Senhor veio e a cruz nos livrou da condenação do inferno. E é verdade, mas não é toda a verdade. Porque o propósito de Jesus ser enviado a essa terra não foi somente para que a gente fosse livrado da condenação desse mundo. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim: não, aqui é só luta, é só tribulação, só na glória que a gente vai viver em plenitude. Mas eu não posso esquecer do que Jesus diz, que é um dos seus principais propósitos da vinda de Jesus, que está em João 10:10, um texto que eu sempre cito. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, veio para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, nas palavras de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, um dos propósitos mais lindos da vinda de Jesus, o Deus encarnado, 100% Deus, 100% humano, foi para que eu e você tivéssemos uma vida abundante, abençoada, em plenitude, nesta terra. E algo que, quando eu entendi isso na palavra, eu falei: Deus, eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim, eu não quero viver aquém, eu não quero viver nada menos do que o Senhor me criou para viver. E se você está aqui conectado ou comigo nessa manhã, eu quero que você entre num estado de inconformismo e diga: Deus, eu não vou parar até eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Eu e a minha casa vivermos cada uma das tuas promessas para nós. Porque Deus não te criou para viver uma subvida ou ser somente um sobrevivente nesse mundo. Deus te criou para que você viva em abundância. Quantos querem essa promessa do Senhor? Eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 6. E nós vamos falar nessa manhã sobre o exemplo de Maria. Essa mulher que foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres, escolhida por Deus para ser aquela que geraria a promessa do Senhor. A partir do verso 6, acompanha comigo. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. E ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu ainda sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. E as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está já no sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E Maria disse: sou a serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Uau! Essa é uma história de milagre. Essa é uma história de escolha de uma família improvável. Entenda o contexto que Israel vivia. Eram já 400 anos do que a gente chama de hiato profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Naquele período de 400 anos, a humanidade estava indo de mal a pior e havia um silêncio profético. Havia um silêncio e o povo ficava pensando: quando será que o Messias, o ungido, o prometido de Deus virá? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que as promessas de Deus não vão acontecer? Será que tudo aquilo que o Senhor usou, homens, mulheres, usou profetas, como Isaías, que foi um dos profetas mais messiânicos possível? Será que todas as palavras que foram dadas sobre nós, o povo de Deus, não há de se cumprir? Era o que eles pensavam. É o que nós pensamos muitas vezes. Quando? Deus, está demorando a tua promessa, está demorando a tua palavra se cumprir na minha vida. E às vezes a gente acha: será que Deus está dormindo? Será que Deus não vê o que eu estou passando? Entenda que é humano e é natural que nós tenhamos dúvidas e questionamentos. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos humanos, nós somos falhos, imperfeitos. E a Bíblia fala: quem conhecerá a mente do Senhor? A terra também é como o estrado dos seus pés, o trono de Deus está acima de todos nós. Então, nós, que a ciência diz que não usamos nem 10% da nossa capacidade mental e intelectual, como que nós podemos conhecer a mente do Senhor, que é muito maior do que a nossa? Não, Deus não se esqueceu das suas promessas. Não, Deus não está atrasado. Não, Deus não está alheio à sua necessidade, à sua dor, como não estava do seu povo. Então, 400 anos depois, se levanta um menino chamado João Batista. E ele é a voz do que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor, para preparar Jesus. Ele mesmo diz: eu vos batizo com água, mas após mim está vindo aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Mas antes de Jesus usar João Batista, antes de Jesus fazer nascer, do Senhor fazer nascer Jesus e da promessa se cumprir, Deus olha para o útero de duas mulheres improváveis. Uma delas estéril, Isabel, esposa do sacerdote Zacarias. Isabel estava fielmente servindo a Deus, junto com o seu marido, mas ela não podia gerar, ela já era idosa, de idade. E então, o anjo Gabriel visita uma menina na Galiléia. Uma menina que os teólogos dizem que devia ter entre 14 e 16 anos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, todos pecaram e carecem da graça de Deus. O que, que diferenciava Maria de mim, de você? Absolutamente nada, se não fosse um coração rendido a Deus. Uma mulher simples, com um coração adorador. Uma família que se dispõe a gerar os sonhos de Deus. E sabe, querido, tudo que Deus precisa de nós, na nossa geração, porque agora é a nossa vez, a bola está nos nossos pés, é encontrar famílias que estão dispostas a gerar os seus sonhos para essa geração. Será que você pode dizer: sim, Senhor, aqui está o teu servo, está a tua serva, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser. É interessante que Maria, quando escuta o anjo falar de maneira sobrenatural, uma visitação celestial, e o anjo diz: alegre-se, bem-aventurada, agraciada, muito favorecida, o Senhor te escolheu. Ela, a primeira coisa que ela faz é apresentar a Deus uma impossibilidade natural. Ela diz: eu sou virgem, eu não tenho como gerar, eu, na verdade, eu estou prometida a um homem chamado José, mas nós ainda não casamos. E quantas vezes eu e você, quando Deus nos chama a gerar projetos, os sonhos dele nessa terra, apresentamos a ele, em primeiro lugar, as nossas impossibilidades. A gente diz: Senhor, eu, a minha casa, a minha família, o Senhor quer me usar mesmo? Às vezes a gente fica conversando com Deus como se Ele não soubesse, né? Eu tenho essa mania. Às vezes eu estou no meu quartinho de oração e eu digo, Senhor, eu queria te lembrar. Como se Deus precisasse ser lembrado. Eu queria te lembrar que eu não sou a melhor pessoa para isso. Eu queria te lembrar das minhas impossibilidades, dos meus defeitos, das minhas limitações. Só tenho certeza que isso é para mim, que isso é para minha família. Quando Deus nos chamou para o Piauí, eu tive essa conversa com Deus. Eu falei, Senhor, só tenho certeza mesmo, não tem outra pessoa, não. Eu queria te lembrar que eu não sou muito boa nessa área. E às vezes a gente fica olhando para as nossas impossibilidades mais do que para a promessa de Deus. A gente olha mais para as nossas limitações naturais, humanas, imperfeições, do que para o milagre, para o tamanho do nosso Deus. E nessa hora eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz, olhai para Ele, sereis iluminados. Levanta a tua cabeça, você pode olhar os montes, e você pode dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra que você precisa, a direção que você precisa, vem dEle, não está em você. E Maria sabia disso. Agora, abraçar um projeto, o sonho de Deus e gerar aquele que seria a resposta salvadora do mundo, incluiu que ela abrisse muito, de muitos dos teus sonhos pessoais. Na verdade, Maria correu risco de vida, porque uma mulher que era encontrada em adultério, que ficasse grávida fora do casamento, ela era apedrejada em praça pública. Então, quando Maria disse, sim, Senhor, eu não sei como, mas eis aqui a tua serva, ela estava dizendo, ok, eu não só estou disposta a gerar algo para Deus, mas eu estou disposta a correr riscos por causa disso. Você entende como na nossa geração a gente está tão em busca da zona de conforto, que a gente não se dispõe a sair do nosso comodismo, às vezes de sair para vir para a igreja, a gente é tudo online, é oração online, é maravilhoso você estar com a gente online, mas esteja presencialmente. A gente terceiriza os nossos relacionamentos, a gente quer facilidades, a gente quer coisas express. Eu lembro que logo que a gente saiu da pandemia, né, a gente pedia em casa iFood. Quem é que não gastou um tanto de dinheiro com iFood? Né? Aproveita e tira o aplicativo do teu celular para te gastar menos, fazer comida em casa. E aí, gente, meu filho, a gente quando voltou, meu filho, a gente começou a ir para restaurante, fazer pedido de comida. Quando dava 5 minutos que a gente tinha pedido a comida, Samuel dizia assim, mãe, tá demorando. Eu disse, não, filho, a gente está no restaurante. Restaurante não é McDonald's, é assim mesmo. É mais demorado, eles estão preparando na cozinha. Mãe, está demorando demais. Porque nessa geração tão expressa das coisas rápidas, para nós, essa ideia de gerar, de gestar, e a gestação é isso, 9 meses, é um processo longo de espera, justamente porque Deus está mostrando para nós um exemplo, tudo tem sentido, de que as coisas, as promessas de Deus não acontecem conosco de um dia para o outro. Elas precisam ser geradas, elas precisam encontrar seios familiares, homens e mulheres. Eu não estou falando só para mulheres, eu estou falando sobre famílias, afinal de contas, homens são líderes da sua casa. É para ser assim. O sacerdote do seu lar, onde estão os homens dessa igreja? Diga, eu sou. De voz grossa, diga, eu sou. O sacerdote da minha casa. Querendo ou não, foi isso, para isso que Deus te criou. Então é melhor você assumir o seu lugar. Quando Deus deu essa promessa para Maria, eu imagino ela preocupada. Meu Deus, o que José vai pensar? Deus é tão bom que o próprio anjo Gabriel vem. E o mesmo que trouxe a revelação a Maria, diz para ele. José, aquilo que Maria está gerando vem do Senhor. E aquele homem abraça e cobre a sua esposa. Ele se casa com ela, ele está disposto a correr riscos com ela. E entenda que se você quer ser uma família que abriga a presença de Deus, que carrega os sonhos de Deus, o Senhor vai começar a dar a você, vai te escolher para uma grande missão. E você sabe qual a maior missão que eu e você temos? É que nós somos comissionados para carregar a presença de Deus por onde nós formos. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava na UTI do hospital em São Luís, um dos maiores hospitais particulares de lá e do Brasil, uma UTI maravilhosa. E eu sempre falava de Jesus, eu sempre orava pelos pacientes, a ponto de muitos colegas dizerem: Flávia, olha, eu já fiz tudo humanamente com aquele paciente, não há mais o que fazer, vai lá. Eu até brincava: gente, esse negócio de ser médica e capelã aqui dentro dá muito trabalho. Porque eu orava pelos meus pacientes e pelos pacientes dos outros colegas. Até um dia que um deles, preocupado comigo, disse: você não acha que orar pelas pessoas, que falar da sua fé, que falar de Jesus, pode te trazer problemas? E eu olhei para ele e disse: do mesmo jeito que eu não deixo de ser esposa de Fred e mãe de Vitória e Samuel, quando eu coloco o meu jaleco e venho trabalhar, eu não deixo de ser filha de Deus. Essa é a minha identidade. Se quiserem a doutora Flávia, vão querer a doutora Flávia, que é apaixonada por Jesus. Não tem como separar. Essa quem eu sou, é a minha identidade. E essa mesma pessoa, algum tempo depois, ele era bem ateu e ele dizia para mim assim: eu não consigo entender como vocês leem a Bíblia e parece que é um livro que não acaba. Você lê de novo, você lê de novo e está sempre relendo. Até o dia que em um desses momentos de oração ele me procurou, ele viu que Deus tocou aquela família, que algo aconteceu, e ele disse: eu acho que eu entendi. É porque todas as vezes que um ateu me disse isso, que você abre a sua Bíblia, provavelmente esse Deus fala alguma coisa nova com você. Dá vontade de eu dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, doutor, mas foi o Espírito. Eu disse amém. E logo naqueles dias eu lembro da gente fazer uma reunião. Eu tinha o meu grupo de crescimento no hospital, onde nós orávamos rapidamente antes de trabalhar. Isso trouxe unidade na equipe, com todo respeito às diferenças, crenças, mas nós estávamos ali orando pelas pessoas. E eu lembro claramente de uma época onde a gente passou reforma no meu andar, que era pediatria, e eu não pude fazer as reuniões por mais ou menos uns 3 meses. O meu chefe mandou me chamar. E numa reunião com vários outros profissionais, vários outros médicos, a grande maioria cético, ele falou assim para mim: doutora Flávia, quando que a senhora vai voltar àquelas suas reuniões motivacionais? As reuniões de oração, né? Aí eu fiquei: meu Deus, o que ele quer dizer? É bom ou ruim? Eu falei assim: doutor, assim que melhorar, que estiver pronta a nossa sala, a gente vai voltar, porque a gente ficou sem espaço. Ele disse: porque quando você faz aquelas reuniões pela manhã, antes do expediente, as pessoas trabalham numa paz. Nunca mais teve confusão no seu departamento. Nunca mais pessoas me pediram para sair. Parece que existe um clima melhor. Queridos, eu fiquei tão impactada que eu não sabia assim muito o que responder naquela hora, naquela mesa, numa reunião fechada. Que eu disse assim: glória a Deus. E quando ele me ouviu dizer glória a Deus, eu não sei o que aconteceu, o homem ateu, ele disse glória a Deus, de volta. E quando eu ouvi ele dizer glória a Deus, eu disse aleluia. Estava ali uma conversa quase em línguas estranhas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decidir carregar os projetos e os sonhos de Deus e levá-los para onde você for, porque não é só dentro da igreja, quando você decide correr riscos, quando você decide abraçar a sua missão nessa terra, então Deus vai começar a te usar de maneira inimaginável, porque Deus continua usando homens e mulheres improváveis que estão dispostos a gerar para Ele. Amém, igreja? Dá um glória a Deus mais alto aí. Você e eu somos seus representantes aqui na terra. Na verdade, para mim, o jaleco branco foi um disfarce muitos anos. Eu digo, não, assim aqui eu sou, né, uma filha de Deus disfarçada de médica. Eu não sei qual disfarce que Deus vai te dar. Eu não sei qual é essa capa que você vai usar para Deus te colocar em lugares para que você possa manifestar o amor dele no mundo tão necessitado da sua bondade. Cada um de nós precisa ser engravidado dos sonhos de Deus. E não se engane, isso vai implicar. Quando você diz sim para Deus, você vai dizer não para muitos dos seus sonhos pessoais. Porque o projeto de Deus não é fazer de você só um frequentador de igrejas aos domingos, numa religião enfadonha. Gente, servir a Deus é a coisa mais maravilhosa. Você quer uma vida de aventuras? Eu sempre gostei de ser aventureira. Sirva a Deus, cada dia uma novidade. Cada dia um desafio novo. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos a luz do mundo. Porque afinal de contas, você recebeu a graça e o favor de Deus para algum propósito maior. Você precisa entender o que você está fazendo nessa terra. O que você está carregando nessa terra? No Antigo Testamento, quando a arca da aliança se movia, e a arca, ela carregava ali aqueles três elementos que representavam manifestações de milagre. Quem lembra o que tinha dentro da arca? Vamos lá. Escola dominical. O maná. O que mais? O bordão de Arão e as tábuas dos dez mandamentos. Aqueles eram símbolos de momentos miraculosos. E Deus colocou aqueles três símbolos dentro de uma arca. E aquela arca representava a presença de Deus, porque eles ainda não tinham livre acesso à presença de Deus como nós temos o privilégio de ter hoje. E no Antigo Testamento a recomendação era que aqueles levitas, os sacerdotes que carregavam a arca, eles deveriam carregar nos seus ombros. Então todas as vezes que o arraial se movia, os levitas, a ordem era 6 passos. E no sétimo, eles deviam adorar a Deus com um sacrifício. Número 6 na Bíblia simboliza o número do homem. Isso nos mostra que na nossa força, na nossa humanidade, nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para nós nessa terra. O número 7 já simboliza a perfeição. É o número de Deus. E é Deus simbolizando para o homem o seguinte: vocês precisam de mim, da minha graça, do meu toque, do meu milagre, para poder carregar a minha presença. O Novo Testamento chegou, a Nova Aliança, e Jesus então vem nos trazendo o resumo dos mandamentos, e ele, a Bíblia fala que aquilo de carregar a presença nos ombros seria estatuto perpétuo entre as gerações. E o que a Bíblia diz que é estatuto perpétuo é estatuto perpétuo, não muda com a velha ou com a nova aliança. Mas a maneira era só uma sombra, era um símbolo, porque o que Deus estava dizendo, na verdade, e que Maria representou isso muito bem, é que de agora em diante, vocês vão gerar, vocês vão gestar os sonhos de Deus. Que de agora em diante, vocês vão ser os carregadores da presença. É por isso que a gente não sai da igreja e a gente deixa de ser cristão, muito pelo contrário. Quando a gente sai daqui tão cheios de uma palavra que nos posiciona, adorando a Deus, na comunhão com os nossos irmãos, a gente sai daqui com o nosso copo transbordando, para transbordar lá fora, dentro da nossa casa, das nossas famílias, do nosso trabalho. Quantos estão me entendendo? Gerar os sonhos de Deus vai mudar a tua vida, porque o favor sempre vem com responsabilidade. Quantos aqui querem receber uma promessa de Deus? Você vai receber junto uma responsabilidade. Para que você quer tanto? Para que você deseja prosperar, meu irmão? Para que você está orando para Deus te dar um trabalho melhor, uma condição melhor? Parte disso é para você desfrutar com a sua família. Mas parte disso é para você entender, eu tenho uma missão nessa terra. Eu não estou vivendo só para mim mesmo. Essa é uma visão muito egoísta, muito pequena. Eu estou vivendo para coisas maiores. Algo que você precisa entender é que a promessa não vem no seu tempo nem do seu jeito. E muita gente anda frustrada pelas coisas que não acontecem da sua forma. Relacionamentos frustrados, porque a gente prefere fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira. Ele tem o seu tempo kairos. Deus não está atrasado. É que o teu tempo cronos, o do relógio, é diferente do tempo de Deus. Então você ora pela restauração do seu casamento, pela mudança de algo, e você quer do seu jeito, da sua forma, mas Deus vai usar o processo onde você está gerando algo para te transformar também. Muito cuidado para não abrir mão de coisas lindas que Deus tem para você, porque não foi do jeito que você estava esperando. A palavra diz assim: que no último dia nós nos encontraremos com Ele, e que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Tem duas palavras que eu quero ressaltar nesse texto. A primeira é quando Jesus diz: apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Eu sou da época que eu comecei a ler a Bíblia, iniquidade ainda era com trema no QU. Já mudou. E eu sempre achei que iniquidade fosse um pecado cabeludo. Quando eu era nova convertida, eu dizia assim: não, pecado é uma coisa feia. Mas iniquidade é uma coisa feia e meio, deve ser uma coisa horrorosa, aquele pecadão. Mas iniquidade, queridos, se você for para o sentido profundo da palavra, você vai entender que é quando você decide colocar o seu desejo acima do desejo de Deus. Isso muda tudo. Praticar iniquidade é quando você conscientemente diz: eu prefiro a minha vontade do que a vontade de Deus. E Jesus: eu não vos conheço. Essa palavra conheço, do grego gnoskos, fala sobre intimidade. É o Senhor olhando para nós e diz: você estava no domingo na igreja, você estava cantando louvores, mas nós não temos intimidades, você estava vivendo uma religião. Gente, eu não sei o que, que isso traz para você, mas isso me traz muito temor no coração. Porque eu não quero ser o tipo de pessoa religiosa, ou que mudou de uma religião, e que conheço a Bíblia de trás para frente, mas que não vivo. A fé cristã é sobre transformação. Se vir à igreja não está mudando a tua vida, se conhecer a Deus não está mudando a sua vida, então tem algo de muito errado, porque caminhar com Jesus vai fazer a gente entender: Senhor, eu não entendo. Eu até tenho impossibilidades, como Maria disse, mas que se cumpra em mim o teu querer. Eis aqui a tua serva. Eu confio. Eu entrego, eu estou disposta a abraçar os teus sonhos, a ponto de que isso vai mudar a minha vida. É uma confiança radical em Deus. Preste atenção, o inimigo vai fazer de tudo para que você se afaste da vontade de Deus, para que você meta os pés pelas mãos tentando fazer as coisas do seu jeito. O inimigo das nossas almas vai tentar de tudo para desencorajar você e fazer você abrir mão de coisas lícitas que o Pai tem para você. Eu já vi muita gente com a mentalidade de órfão se sabotando e perdendo grandes presentes, lugares que Deus deu, por não saberem se comportar como filhos e não saberem, assim como o exemplo de Maria, de dizer: não, não, eu estou disposto a abrir mão de sonhos lícitos para viver a vontade de Deus, eu estou disposto a abraçar a minha missão nessa terra. Me escute, você não tem culpa do que os seus pais fizeram contra você, você não tem culpa do que o algoz, muitas vezes os algozes da sua vida fizeram contra você. Você não tem culpa de ter sido vítima, mas você pode escolher não se vitimizar mais. Você pode escolher olhar para Jesus, olhar para Ele, o autor e consumador da sua fé, com os olhos fixos em Jesus. Decidir dar passos, onde você confia nele e você está disposto a gerar aquilo que ele tem para você. Maria não teve medo das trevas nem da resistência. Talvez ela não pudesse imaginar o que ela passaria com aquele sim. Porque talvez você não saiba que logo depois, quando Maria está gerando, vem um decreto de Herodes, dizendo que todos os meninos dos hebreus, abaixo de 2 anos, deveriam ser mortos. Você lembra disso? Lembra que isso aconteceu no Antigo Testamento também, na época de quem? De Moisés. Presta atenção no que eu vou te dizer. O inimigo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas ele tem anos de experiência e ele discerne quando Deus tem algo especial com uma geração. Então, todas as vezes que uma geração carrega uma promessa muito poderosa de Deus, há um ataque intenso sobre essa geração. É por isso que eu creio que aquilo que Deus está fazendo na geração dos nossos filhos agora é algo muito especial e poderoso. Porque essa geração tem sofrido tantas resistências, não é mesmo? Tantos ataques. Mas José e Maria não se acovardaram, eles... Sim, é isso que Deus tem pra gente. E a Bíblia conta que eles tiveram com Jesus menos de 2 anos de idade, fazerem uma peregrinação em direção ao Egito. Imagina você ir com uma criança pequena de colo, numa distância importante, percorrer quilômetros e quilômetros numa estrada perigosa, cheia de pedras, cheia de precipícios, para salvar e guardar o filho da promessa. Muitas vezes, e essa mensagem que eu estou dando é para as famílias dessa geração, Deus tem feito coisas tão poderosas, existem promessas do Pai sobre a tua vida. E muitas vezes por causa dos perigos, das ameaças, das pressões, da resistência, das trevas, nós abrimos mão de coisas lindas que o Senhor nos deu para gerar e proteger. A gente se rende, a gente se vende. E o Senhor está nos ensinando que abraçar o propósito vai nos dar também muitos desafios, mas que em todos eles o Senhor vai nos livrar. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas, eu creio na palavra, o Senhor os livra. Ah, querido, quando Maria diz assim: Senhor, como é que vai ser isso? Então Gabriel diz para ela: calma, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do alto, o poder do Altíssimo vai te envolver. Talvez a tua pergunta é: Deus, como? E tudo que você precisa é de um toque do Espírito Santo sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. É uma música antiga que ela diz isso, tão linda. É um hino clássico, ela diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem conhece essa música, canta comigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vocês não conhecem, gente? E o poder do Altíssimo te envolverá. É linda. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Eu creio que o poder do Altíssimo, do Espírito Santo, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Será que você pode receber? O que você precisa para viver a promessa de Deus não é na tua força. O que você precisa é de um coração que se rende e diz: Senhor, eis-me aqui. Envolva-me, Espírito Santo, me ajuda a gerar os teus sonhos, ajuda a gerar, Senhor, famílias que serão lares, casas de glória, casas de oração. Deixa Deus ser Deus na tua vida, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na tua vida. O anjo Gabriel disse para Maria: acaso haverá impossíveis para Deus? A gente está precisando acreditar de novo no impossível, porque fé é absoluta entrega. Maria enfrentou o seu noivo para dizer que estava grávida. Ela arriscou o seu relacionamento, a reputação dela, por causa da sua obediência, mas por causa da fidelidade dela, Deus a honrou e a tornou agraciada, mais agraciada entre as mulheres. Existe um preço. Entenda, a obediência, ela anda de mãos dadas com o favor. E tem algo poderoso que a Bíblia fala. É que Gabriel, eu posso imaginar, eu fico imaginando as cenas da Bíblia meio como se fossem filmes de Hollywood. Isso é a minha mente criativa. Gabriel dá o recado para Maria e já estava bom demais. Mas ele, eu imagino ele estando indo embora, e aquela moça, aquela menina tão jovem, crendo na palavra, mas humanamente falando, insegura. Gabriel volta e diz para ela: deixa eu te contar uma coisa. Naquela época não tinha Instagram, WhatsApp, não tinha rede de fuxico. Mas o anjo se dá o trabalho de voltar para dar um spoiler para Maria. Ele olha para Maria e diz assim: sabe a tua prima, Isabel, ela também está grávida. E ela já está mais na frente que você. Ela já está mais adiantada no processo. Ela já está no sexto mês de gestação. E a Bíblia fala que depois que Gabriel diz isso, ele vai embora. Maria, inteligente, entendeu. Meu Deus, tem alguém que já está gerando há mais tempo que eu. Gabriel deu a deixa para ela. E a Bíblia fala que ela então decide subir à Judéia. Ela estava na Galiléia. Ela decide subir à Judéia para encontrar Isabel. E a expressão bíblica subir à Judéia é subir mesmo. É literalmente escalar um monte para ir para uma outra região geográfica. A região da Judéia ficava numa região montanhosa. Então você imagina uma mulher grávida de poucos meses tendo o esforço de subir numa montanha para encontrar Isabel. Igreja, me escute. Você precisa andar com pessoas que estão mais adiantadas no processo do que você. Você precisa buscar pessoas que já carregam algo, para serem aquelas que vão te aconselhar. Você sabe qual é o nosso problema? A gente está carregando algo de Deus e a gente abre o bocão para o mundo e vai contar para as pessoas que não vão crer com a gente, é ou não é? A gente vai contar para as pessoas que vão trazer dúvida, que vão trazer medo, que vão literalmente te fazer muitas vezes duvidar daquilo que você está carregando. É por isso que o anjo diz: procura Isabel. Ela já está vivendo um milagre na tua frente. Ela também decidiu ser obediente. E Maria faz o esforço de se mover para buscar alguém que está gerando mais na frente do que ela. Isso fala para nós do nosso esforço, muitas vezes, pela comunhão. Me escute aqui, a comunhão tem um preço. Diga comigo, a comunhão tem um preço. Você sabe qual é o preço da comunhão? Movimento. Você precisa se movimentar para estar com pessoas que estão gerando na tua frente, que vão te ajudar a proteger aquilo que Deus te deu. Você precisa se mover de lugar. Quando Deus quis a comunhão de volta com a humanidade, o que que ele fez? Ele enviou. João 3,16, ele se moveu de um lugar para o outro. Então talvez você esteja aqui sentado e você está dizendo, eu não vou procurar ajuda de ninguém, eu não vou buscar conselho de ninguém, eu vou aqui gerar sozinho, eu estou passando por essa luta sozinho. E aí o inimigo vem e começa a usar pessoas para te fazerem desanimar, desistir, sair da comunhão, porque a comunhão exige movimento. Você precisa se esforçar para sair da sua casa num domingo de manhã, pegar o seu carro e estar na igreja. Você precisa se esforçar para se mover em direção a Deus. Não ache que você vai conseguir gerar sozinho aquilo que Deus te deu, se você não se mover. Me escute agora, no poder do nome de Jesus, se você está isolado na igreja, nesta ou em outra, se você está tentando vivenciar a sua fé sozinho ou carregar promessas de Deus sozinho, vai ser muito difícil. Mas se você quiser ir até o fim, viver a plenitude da promessa de Deus, você vai precisar caminhar com pessoas adiantadas no processo. Em Lucas 1:39, Maria visita Isabel. Alguns dias depois, lê comigo, acompanha comigo. Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. E ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança que está no seu ventre, porque eu tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor." Quando ouviu sua saudação, o bebê que estava em meu ventre se agitou de alegria. Já era João Batista. João Batista estremecendo no ventre de Isabel, porque estava encontrando o Salvador. "Você é abençoada porque creu no que disse que o Senhor faria." Queridos, Isabel ficou 3 meses com... Maria ficou 3 meses com Isabel. Então, se Isabel já estava com 5 meses, mais ou menos, quando um anjo disse, é muito provável que Isabel, que Maria tenha visto o nascimento de João Batista, porque já chegou na reta final da gestação de Isabel. É muito provável que ela tenha visto como que era. Agora você imagina uma menina dos seus 14, 15 anos, que não sabia como ia gerar e dar à luz, enfrentar aquele desafio. Deus é tão misericordioso que o anjo é usado para trazer isso à memória dela, para contar a ela que Isabel estava grávida, para que ela buscasse ajuda, e ali ela tem a oportunidade de ver alguém dando à luz, alguém mais adiantada. E aquele processo preparou Maria para a história dela, para quando chegasse a hora dela. Lembra quando Maria estava no estábulo, dando à luz a Jesus, sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio, só ela e José? Provavelmente ela estava lá dando à luz, José desesperado. Vamos lá para a cena de Hollywood. Meu Deus, e agora como é que faz? E pega, não tem pano. Como é que tu vai fazer, Maria? E eu posso imaginar a Maria dizendo para ele assim: calma. Isso é o que eu imagino. Eu já vi antes. Eu já sei como é dar à luz. Eu já sei como é. Eu vi Isabel passar por isso. Deus deu a ela um treinamento. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus vai te dar uma promessa, Ele vai te dar um treinamento. Ele vai fazer você vivenciar isso ajudando outras pessoas. Enquanto você está crescendo no seu ministério, Deus vai te fazer servir no ministério de outros. Quantos estão entendendo comigo? Muitas pessoas aqui estão sendo treinadas para que quando chegar a sua hora, você diga assim: ok, eu não estou totalmente seguro, mas eu já sei como é que é. Eu já vi, eu já experimentei. E é muito poderoso isso. Você sabe que a maioria das perdas gestacionais, elas acontecem até o 3º mês, até 12, 14 semanas. E Maria passou exatamente os 3 primeiros meses dela na casa de Isabel. Ela precisou de alguém mais madura para proteger aquilo que ela estava gerando. Sabe, queridos, talvez você já tenha tido algumas perdas. Eu não estou falando só de gestação natural, mas sonhos e projetos lindos que Deus te deu e que prematuramente foram abortados. Mas essa hora eu quero dizer para você: o Senhor vai te dar pessoas mais adiantadas no processo, homens, mulheres, líderes, pastores, homens de Deus, dentro da casa de Deus, gente que já está gerando há mais tempo que você, para te ajudar na sua hora de dar à luz. Quantos estão comigo? Para te ajudar na hora que você chegar à sua vez. A beleza de ser igreja é a beleza de nós não andarmos sozinhos, a beleza de sermos família de Deus, igreja, família de Deus na terra. As nossas casas, os nossos lares são exemplo maior da manifestação de Deus na humanidade. É a mesa, é em casa. Você sabe, está na hora de você parar de falar da sua montanha, do seu problema, e começar a falar para a sua montanha. Jesus disse em Marcos 11, 21 e 22, então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus, e eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte: levante-se, atire no mar, e isso acontecerá. Eu não sei quantos desafios, lutas você tem enfrentado aqui, mas você precisa olhar para os montes da sua vida, para as dificuldades, e começar a profetizar, a trazer declarações de fé, porque você e eu somos sacerdócio real. 1 de Pedro 2, 9 e 10, a Bíblia diz o quê? Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos reino e sacerdotes. O Senhor nos escolheu pela sua maravilhosa graça. E para nós orarmos, eu quero encerrar dizendo para você: o favor de Deus, gerar os sonhos de Deus, vai colocar você em lugares inimagináveis. Vai abrir portas que você nunca imaginou entrar. O favor de Deus vai te dar tudo o que você precisa para realizar o propósito dele aqui na terra. Aquela família que obedeceu ao Senhor, que gerou no meio da dificuldade, que deu à luz num lugar improvável, que precisou passar quase 2 anos numa região desértica, longe do seu lar, para proteger o que o Senhor havia dado a eles. Foi a mesma família que viu Jesus sendo transformado, revelado diante de todos, no Messias prometido. Queridos, esse exemplo nos faz entender que, dentro da nossa realidade, Deus continua escolhendo famílias para trazer frutos poderosos sobre essa terra. A minha grande pergunta para você é: será que se pode ser na sua vida? Será se pode ser na sua família? Será se você pode ser encontrado, esse homem, essa mulher fiéis, para dizer: no meu lar, Senhor, nós queremos abrigar, gerar e dar à luz as tuas promessas. Eu não vou ter perdas, eu não vou abortar prematuramente, eu não quero, Deus. Me ajuda a encontrar pessoas, amigos de propósito. Pessoas que vão me ajudar a gerar, orar comigo, crer comigo. A igreja é sobre isso. Famílias são sobre isso. Pessoas que vão dizer para você: olha, eu já passei por isso, mas vem cá, eu vou orar por você. Você vai chegar até o fim. Você não é um projeto inacabado. Você é alguém que vai permanecer na presença de Deus todos os dias. Ah, hoje é um dia tão especial. E por isso que eu quis trazer o exemplo dessa mulher que foi agraciada com o maior presente que a humanidade recebeu. Mas eu quero orar por você agora. Você que está aqui, está conectado conosco pela Angelim TV. Para que tudo aquilo que tem te impedido de gerar, para que tudo aquilo que tem vindo contra você, para você abortar os sonhos de Deus, para que tudo aquilo que venha contra a tua família, os teus filhos, a tua casa, você, para te fazer desistir, no poder do nome de Jesus, nós vamos orar e será cancelado essa manhã. E tudo que você precisa é do poder do Espírito Santo te revestindo, guardando, cercando você. Fica de pé no seu lugar aí onde você está. Essa é uma manhã de aliança, igreja. Essa é uma manhã de você dizer: Senhor, conta comigo, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar a minha vida. Fecha os teus olhos, começa a orar. Ah, Deus, tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor, tu és tão fiel. Tu és tão bom. Ah, Deus, tu és maravilhoso. Será que você pode fechar os teus olhos aí e começar a dizer para Ele: Senhor, tudo que eu preciso é da tua bondade, da tua fidelidade sobre mim, como diz o salmista. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor. Essa bondade de Deus que te cerca por detrás, por diante, que guarda a tua casa, a tua vida. Vamos lá, comece a orar e dizer isso para Ele: Senhor, eu te amo tanto, eu te entrego tudo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Levanta suas mãos e diga: tua doce voz que me guia em meu afogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tudo que você precisa é da bondade dEle. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, de todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tudo que você precisa é da bondade, é do favor de Deus. Não pense que é na sua força, porque você é falho e imperfeito. Você só vai conseguir gerar os sonhos de Deus, revestido pelo seu amor, pela sua bondade, revestido pelo seu espírito. E nessa hora eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, esse tempo de renovo de sonhos. Coisas que você havia pensado em abandonar, o Senhor está dizendo: calma, está na hora de gerar. Eis que estou fazendo algo novo, porventura não sabeis. Eu estou abrindo caminhos no deserto, rios no ermo. Ah, assim diz a palavra do Senhor: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Essa é a hora de nós orarmos juntos. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa os meus pecados, as minhas injustiças. Mas nessa hora, eu te entrego o meu coração. Eu te entrego a minha família. E eu quero dizer: Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu faço uma aliança de te amar, de te servir e de te seguir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus.